a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 23 de julho. Lá fora, hoje, aqui em Washington, temos chuva e 27 graus centígrados. A produção do programa é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump ameaça o Irão. Al-Shabaab ataca na Somália, causa mais de 10 mortos. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada à Angola. Manifestações contra o desemprego decorrem sem incidentes.
É um direito! É um direito!
Essa manifestação é chamar a atenção sobre a problemática do desemprego e a exclusão social que ela causa.
Em Benguela, tribunal absolveu mototaxistas. Vamos explicar porquê. A UNITA volta a criticar propostas das autarquias do partido no poder.
Para que efetivamente seja, do ponto de vista técnico, uma lei de institucionalização das autarquias locais, deve-se, de facto, criar as autarquias locais. Essa proposta de lei não cria as autarquias locais.
E vamos também falar de uma centralidade construída perto do Sumba há 5 anos atrás. Está vazia. Nós vamos explicar porquê. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. O presidente americano Donald Trump advertiu hoje o líder iraniano Hassan Rouhani para não voltar nunca mais a ameaçar os Estados Unidos se não quiser sofrer consequências históricas. No Twitter, Trump escreveu, e citamos, nunca mais volta a ameaçar os Estados Unidos ou sofrerá consequências como as que poucos sofreram antes na história. O presidente americano respondia assim ao discurso de Rouhani, que recomendou a Washington não brincar com o fogo. Na ocasião, o presidente iraniano disse para Trump, e citamos, não puxar os bigodes do tigre, garantindo que um conflito com o Irão seria a mãe de todas as guerras. A polícia canadiana está a tentar determinar as razões que levaram um homem de 29 anos de idade a abrir fogo num bairro de Toronto, matando 2 pessoas e ferindo dezenas de outras. Uma jovem está em estado crítico. As autoridades ainda não revelaram a identidade do atacante, que foi encontrado morto numa rua próximo do local do ataque após um tiroteio com a polícia. A polícia disse que o homem disparou sobre um grupo de pessoas numa rua conhecida pelos seus cafés e restaurantes. Agentes da polícia confrontaram o atacante, seguindo-se uma troca de tiros. O atacante foi depois encontrado morto. Pelo menos 12 pessoas foram mortas na madrugada de hoje num ataque de combatentes do grupo radical islâmico Al-Shabaab contra uma base militar na região baixa de Juba, na Somália. Mukhtar Abdi Mohamed, comandante da unidade de forças somalis em Sanguni, disse à Voz da América que 80 a 100 militantes atacaram a base de Sanguni, localizada a cerca de 50 km a norte da cidade portuária de Kismayo, provocando um tiroteio feroz. Mohamed acrescentou que 4 soldados somalis e pelo menos 8 dos atacantes foram mortos. O grupo Al-Shabaab disse ter morto 27 militares. 5 pessoas, sendo 4 civis e 1 miliciano, foram mortas no leste da República Democrática do Congo nas vésperas de uma fase decisiva no processo eleitoral do país. No estado de Beni, a Força da Defesa Aliada Ugandesa é acusada de matar 4 pessoas em Mavivi, onde se localiza o aeroporto, disse o administrador do território de Beni, Donat Kibwana. Mais 2 civis estão desaparecidos. Após confirmar as mortes, o porta-voz do exército na região, o capitão Mak Azukai, disse à imprensa que as operações contra aquela organização, a ADF, ainda continuam. Numa ofensiva do exército no território vizinho de Luber, um miliciano do grupo rebelde Mai Mai Mazembe foi morto e a sede local da organização destruída, de acordo com a polícia. A Síria criticou como uma operação criminosa a evacuação levada a cabo por Israel de centenas de voluntários sírios dos chamados capacetes brancos. Os capacetes brancos, fundados em 2013, levam a cabo operações de salvamento em zonas afetadas por bombardeamentos. A Agência Oficial de Notícias Sírias disse que a operação israelita revelou a verdadeira natureza dos capacetes brancos, também conhecidos como Defesa Civil Síria, e o papel de Israel e outras nações em apoio a grupos terroristas. Israel disse que levou a cabo a evacuação dos voluntários devido a uma ameaça às suas vidas, o que constitui um gesto humanitário excepcional, Os membros daquela organização foram transportados para a Jordânia. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje vamos começar por falar de desemprego e manifestações. São duas questões importantes em Angola. A primeira, devido ao elevado número de desempregados e consequentes problemas sociais que daí advêm. A segunda questão, porque durante anos e anos foram proibidas as manifestações. Pois este fim de semana realizaram-se em algumas cidades de Angola manifestações contra o desemprego. Um fator a notar foi que as manifestações foram autorizadas, decorreram sem qualquer incidente. Vamos começar em Luanda, onde o Coco Mukuta foi à manifestação.
São algumas das frases ouvidas no protesto de Luanda, que teve mais de 100 jovens que exigiam do presidente João Lourenço mais oportunidades de emprego para a população. Os cidadãos dizem que, como consequência do desemprego, cresce no país a delinquência, homicídios, prostituição e destruturação familiar, tal como nos diz Francisco Mapanda, mais conhecido por Dago Nível Intelecto, um dos organizadores do protesto.
Essa manifestação é chamar a atenção às nossas autoridades sobre a problemática do desemprego e a exclusão social que ela causa. Então, por isso é que estamos aqui, como podem ver, para gritar, deixar as nossas vozes bem altas e mostrar o nosso descontentamento face ao índice elevado de desemprego.
Já Celina Sebastião, engenheira informática, desempregada presente na manifestação deste sábado, afirma que muitos dos jovens portadores de deficiência física não são enquadrados por discriminação.
Primeiro, que eu sou desempregada. Segundo, é porque eu vejo muitas pessoas que já se formaram e atualmente estão de emprego. Há muita pouca oportunidade de emprego para as pessoas. E principalmente estou aqui porque pessoas com deficiência, então é uma luta constante. Eu já terminei há cerca de 2 anos e ainda não tenho emprego. Desta causa que estou aqui.
A manifestação teve proteção policial, Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coco Mukuta. Em Malanje também, sob o olhar atento da polícia, mas sem qualquer incidente, um grupo de cerca de 30 jovens manifestou-se pelas ruas contra o desemprego. Ao longo do caminho, juntaram-se as jungueiras e mototaxistas.
O Largo Rainha Gingambande foi o local escolhido para a concentração da marcha que seguiu as ruas Comandante Angerê, António Enes e mediações da Igreja Universal 007 do Arcebispado Estádio Valódia, culminando com a leitura de um manifesto nacional na Praça 4 de Fevereiro.
Sem produção, sem emprego, não se vai melhorar a situação social e econômica dos angolanos e nem se pode distribuir absolutamente nada. Se queremos combater a delinquência, devemos ocupar os jovens para que não tenham tempo de pensar em coisas negativas, mas sim em trabalhar para o progresso do próprio país.
Na rua António Enes, as zungueiras, reboteiros e mototaxistas associaram-se à caminhada, exigindo do governo a execução do programa que levou o MPLA a vencer as eleições gerais de 23 de agosto de 2017.
Nós estamos aqui, papai. Disseram que a partir da segunda-feira não vai haver nenhuma zungueira aqui na cidade. Onde é que nós podemos ir vender? Nós no mercado não temos lugar. Crianças também precisam comer. Onde é que vamos tirar dinheiro para comer se não temos emprego? Emprego é zunga, papá.
Mesmo com a criança nas costas, dá o mesmo sempre corrida atrás. Criança cai, não se interessa, pega uma baeira, tá a levar. Na loja, a pessoa não pode ficar parada a faturar as coisas, querem levar um negócio. A pessoa vai seguir sempre a mesma coisa.
O ativista João Kanda, proveniente da capital angolana, Luanda, disse que o objetivo da primeira manifestação autorizada pelas autoridades de Malanje foi atingido.
O objetivo atingido, que era nós fazermos a manifestação e fazer o encerramento, esse é que é o nosso objetivo. Se o senhor governador, com cumprir com mais política de emprego, isso aí está entre aspas, porque isso cabe dele.
O ativista Salomão Tenguna Francisco garantiu que novas marchas poderão ser realizadas se o governo não provar o que o partido vencedor prometeu nas eleições do ano passado.
Se daqui algum tempo não se cumprir nada, os jovens malanginos, em particular, e os angolanos em geral, sairão pelas ruas cobrando os seus direitos, porque está consagrado constitucionalmente, até que o governo possa paulatinamente satisfazer as nossas necessidades.
O segundo comandante provincial da Polícia Nacional para a Ordem Pública, subcomissário António Quitumbo, mobilizou os efetivos, coordenou e acompanhou todo o trajeto dos manifestantes. Isaías Soares Malas para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora em Benguela, onde persegue pela terceira semana a operação da polícia que visa controlar a atividade dos chamados cumpapatas ou mototáxis. É uma operação que já levou à apreensão de mais de 800 motorizadas, e a operação é essa que a polícia defende como necessária para garantir a segurança, mas que tem causado enorme controvérsia. E recentemente uma manifestação foi levada a cabo com diversas prisões. Sete mototaxistas foram absolvidos e a própria Procuradoria disse que a polícia deve ser mais rigorosa na angariação de provas antes de julgamentos. João Marcos.
Antes da absolvição dos 7 mototaxistas acusados de arruaça num processo sumário em que beneficiaram do princípio da presunção de inocência, o Ministério Público, na pessoa do procurador Simão Cafala, começou por fazer advertências.
Nós vamos pedir a absolvição dos mesmos com base no princípio do indúbio pro réu. E também a título de sugestão, e aqui vai para a polícia, para que em situações deste género arrolem mais pessoas, mais efetivos e que se tenha algum cuidado justamente na recolha de provas, naquele momento crucial, saber quem é quem, quem fez isto, quem fez aquilo.
Também em nome da prevenção, o advogado Paulino Chipetula, da equipa de defesa do grupo dos 8 motoqueiros encarcerados no passado dia 16, disse que as agressões a galhetas e a porretes devem servir de reflexão.
A sociedade angolana tem conhecimento sobre a má atuação dos agentes da polícia. Isto não há sombra de dúvida. A prova disso são os arguidos aqui presentes, para não falar dos outros anônimos. Hoje, a maior parte dos cidadãos angolanos não vejam a polícia como homem da segurança, razão pelo qual muitos cidadãos têm temido.
Na altura das manifestações que passaram pelo Palácio e pela sede do Governo de Benguela, o porta-voz do Comando Provincial da Polícia, Superintendente-Chefe Pinto Caimbambo, negou o uso da força.
Não sei quem é que alguém, vocês viram, alguém está no hospital por ter sido molestado pela polícia?
Estou a perguntar.
De forma nenhuma. Nós não usamos força nenhuma, estamos a fazer as nossas interpelações normais.
Refira-se que só um motoqueiro, o jovem Bonifácio Lote, foi condenado a 4 meses e 15 dias de prisão e ao pagamento de uma taxa de justiça de 45 mil kwanzas. Lote fica, ainda assim, em liberdade provisória mediante termo de identidade e residência, mercê do recurso interposto pelos seus advogados, deferido pelo juiz da causa, pelo que a pena acaba por ter efeito suspensivo. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para o Sumba, para um caso estranho. Numa cidade onde faltam habitações e serviços, estão votados ao abandono 2010 apartamentos do tipo T2 e T3, sem lojas, 4 escolas, postos de saúde, construídos tudo há mais de 5 anos na centralidade de Kibaula, na cidade do Sumba. Porquê? Por falta de água e por falta de vias de acesso. Fernando Caetano.
A centralidade de Kibaula foi construída por uma empresa israelita. A empresa esta encarrega também pela sua proteção enquanto não forem comercializadas referidas residências. Por este facto, o embaixador de Israel em Angola, Oren Rosenblatt, esteve no Kwanza Sul e foi à centralidade de Kibaula inteirar-se do que falta e estudar mecanismos de como estender o projeto para a construção de mais residências na Kibaula.
Eu acho que aqui as pessoas de Sumba vão ter grande oportunidade para viver na centralidade maravilhosa que construir com empresa israelita.
O governo da província do Kwanza Sul garante que tudo está sendo feito pelo Ministério da Construção e outros departamentos ministeriais para que em setembro de 2019 seja aberta a centralidade. O vice-governador da província para o setor técnico e infraestruturas, Demétrio Braz.
A empresa já tem um cronograma de trabalhos que passa pela construção das infraestruturas externas, que era a água e o acesso, que já tiveram início. Na outra fase vai ser a conclusão dos equipamentos, como escolas e presentes de saúde, fazer pequenos acabamentos.
No entanto, a Voz da América sabe de fonte segura que a centralidade vai enfrentar grandes problemas no abastecimento de água, uma vez que, por preferência da Direção Nacional de Águas, o precioso líquido sairá do rio Cambongo, na cidade do Sumbe. Sabe-se que este rio chega a uma certa estação do ano, que seca parcialmente, mas a direção supracitada teima e prefere que assim seja, num exercício que, segundo peritos, vai custar mais de 9 milhões de dólares, ao passo que a anterior proposta do governo da província em trazer água para a centralidade a partir do rio Kev custaria apenas 4 milhões de dólares. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando. O maior partido da oposição angolana, a UNITA, voltou a criticar as propostas das eleições autárquicas apresentadas pelo partido no poder, o MPLA. A UNITA considera que as propostas visam, e citamos, subverter o princípio instrumental do gradualismo para permitir ao MPLA governar a maior parte do território das autarquias do povo sem se submeter à eleição popular. Para além disso, a UNITA afirma que o MPLA quer utilizar sozinho grande parte dos recursos públicos das autarquias durante muitos anos. Venâncio Rodrigues.
No comunicado do seu comitê permanente enviado à Voz da América, o principal partido da oposição destaca as recentes sugestões dos bispos da Igreja Católica que podem orientar os poderes públicos na construção dos consensos necessários para se implementar as autarquias locais em todo o país em 2020, sem discriminações e com recursos existentes. A direção da UNITA diz que vai instruir o seu grupo parlamentar para aperfeiçoar a legislação proposta e neutralizar o que chamou de armadilhas já identificadas nas propostas do Executivo. Para este partido, as propostas do governo pretendem dividir as pessoas em angolanos de primeira, angolanos de segunda e angolanos de terceira. A deputada da Assembleia Nacional, Mariela Weber, pela UNITA, disse à Voz da América que o governo tenciona transferir para as administrações municipais as atribuições e recursos que a Constituição destina para as autarquias locais do povo.
Conseguimos verificar que efetivamente há essa intenção. Por um lado, as administrações municipais vão receber 10% das riquezas provenientes, por exemplo, do petróleo, dos diamantes, fica no município, mas só enquanto for a administração municipal. Para as autarquias locais não há essa possibilidade. Ora, o Executivo está a tentar dizer que prefere atribuir esse valor às administrações municipais onde só existem, onde o MPLA está sozinho, do que atribuir isso aos representantes do povo eleitos em eleições autárquicas. Ou seja, não estávamos à espera de uma proposta de lei que viesse efetivamente fazer a institucionalização das autarquias locais. São criadas X autarquias locais para que efetivamente seja, do ponto de vista técnico, uma lei de institucionalização das autarquias locais. Deve-se, de facto, criar as autarquias locais. Essa proposta de lei não cria as autarquias locais.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Voz da América a transmitir a partir de Washington. Estamos na primeira meia hora da hora meia de emissão. Microfone de João Santa Rita. Na segunda meia hora vamos ter, entre outras reportagens, uma sobre as drogas em Moçambique. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655 na Guiné-Bissau. Estamos com a rádio Pidjigiti, a rádio Capital FM. Mais tarde vamos ter a rádio comunitária de Bafatá e a Sitchanoko em Gabu. Estamos na internet a voaportugues.com, no Facebook voaportugues. Estamos também no WhatsApp com o número para ouvinte nos mandar mensagens, vídeos, fotos. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-348698. 917-76-0367. Repito este também, 917-76-0367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Várias espécies animais estão em risco de desaparecer em Angola, incluindo o símbolo de Angola, a palanca negra gigante. Ambientalistas fazem notar dificuldades na gestão de recursos e fraca legislação e querem medidas mais enérgicas para se acabar com a caça furtiva. Manuel José.
30 espécies da fauna angolana correm riscos sérios de desaparecerem se não se colocar fim à caça furtiva praticada em Angola, denuncia o ex-responsável do Ministério do Ambiente. O ambientalista Vladimir Russo defende medidas mais enérgicas contra os caçadores furtivos. José Silva, outro ambientalista, concorda, mas considera questões de impunidade como estando na base da continuidade da caça furtiva em Angola. José Silva diz que anteriormente haviam cotadas de caça, onde os caçadores podiam praticar a atividade dentro da legalidade, só que estes locais deixaram de existir e hoje caça-se em qualquer local, incluindo em reservas e parques de proteção animal.
Há um fator desproporcional, ou seja, os caçadores têm meios, têm equipamentos que os fiscais não têm. Às vezes eles estão em vantagem do ponto de vista do número de caçadores furtivos e do ponto de vista dos equipamentos que utilizam, né? Caçadores que usam usavam motos de quatro rodas, que usavam armas modernas. Enquanto nós tínhamos dois ou três fiscais que têm que andar a pé, que não têm meios, há um déficit também dos fiscais.
A questão da impunidade é outro problema para o combate à caça ilegal.
Há pessoas que praticam caça há anos, as pessoas estão bem identificadas também. Aqui a questão da impunidade também podemos transportá-la para essa questão da caça furtiva.
E isto, segundo o especialista, provoca danos sérios à fauna. Este mês mesmo foi divulgado a primeira lista vermelha de Angola, uma espécie de livro onde constam as espécies em extinção, os que estão em perigo de desaparecer e outras espécies em extinção já. É o caso da palanca negra gigante, por exemplo.
Neste momento, Angola tem 13 espécies que já estão extintas. São o pinguim, a chita castanha, o rinoceronte. E isso por vários motivos, questões naturais, a destruição do habitat, a caça. Há várias, mas de 30 que estão em risco de extinção. Por exemplo, a palanca negra gigante. Gostamos de falar com muito orgulho da nossa palanca negra, mas o estado dela atual não nos dá tanto orgulho. Nos dá preocupação porque ela está ainda em risco de extinção.
Bernardo de Castro, outro especialista, o mestre em adaptação às alterações climáticas, entende que o problema está na ineficácia das instituições em lidar com o assunto.
Onde o chefe põe mão e são pessoas que tanto com o poder financeiro, de militar ou político. Para essas pessoas, a lei de nada serve. São essas pessoas que, ainda que existe a legislação, estão impunes a essa situação. Há grupos organizados onde entram chefes. Todas essas pessoas, por isso mesmo é que aquela instituição não é muito além. É a instituição.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página esportiva vamos começar hoje ainda com o futebol. Começam-se a dar os preparativos para a época na Europa. Hoje houve sorteio para a terceira pré-qualificação da Liga dos Campeões. E o Benfica vai ter pela frente o Fenerbahçe da Turquia. Sem dúvida o jogo que mais atenção chama nesta terceira pré-eliminatória. Já houve duas, é verdade. Mas Benfica só entra agora nesta terceira pré-eliminatória se passar ainda mais jogos antes de poder entrar na fase de grupos, onde estão os grandes à espera. Tem bons jogadores o Fenerbahçe, como o espanhol Soldato, francês Valbuena e outros. Primeira mão será a 7 ou 8 de agosto, segunda mão a 14 do mesmo mês. Entretanto, há ainda ressaca babalaz do Mundial. O meio-campista alemão Özil disse que não joga mais pela seleção. Özil, que é de descendência turca, disse que quando a equipa ganha, ele é considerado alemão, mas quando perde, é imigrante. Antes do Mundial, Özil causou grande controvérsia por ter aparecido numa foto com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que estava então a fazer campanha política para as eleições na Turquia, Esta foto provocou enorme celeuma na Alemanha. Entretanto, o presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, onde Özil jogou, disse que... Ainda bem, Özil disse ele há anos que não joga nada. Até usou uma palavra mais forte do que isso. Özil fez parte da geração de ouro da Alemanha, que venceu o Campeonato Europeu de Sub-21, depois fez parte da seleção alemã, que ficou em terceiro lugar no Campeonato de 2010 na Alemanha e venceu, claro está, o Mundial de 2014. Esteve também na seleção deste ano, que foi eliminada na fase de grupos, jogou 92 vezes pela seleção da Alemanha, por quem marcou 23 golos. É a altura de dizer Auf Wiedersehen, Özil. Vamos agora para o automobilismo. Lewis Hamilton, da Mercedes-Benz, venceu o Grande Prémio da Alemanha à frente do seu colega de equipa da Finlândia, Valtteri Bottas. Por outro lado, outro finlandês, Kimi Räikkönen, da Ferrari, ficou em terceiro lugar. Na classificação do Mundial, Hamilton comanda, seguido do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, e do finlandês Räikkönen, que, como já dissemos, é também da Ferrari. Por construtores, Mercedes está em primeiro, seguido da Ferrari e depois da Red Bull Racing, que usa motores da Renault. O próximo grande prémio é na Hungria. E agora vamos para São Tomé e Príncipe, onde o Oscar Mudeiros nos diz que há um novo partido político.
O partido A Força do Povo tem raízes na diáspora e vai concorrer às próximas eleições legislativas de 7 de outubro em São Tomé e Príncipe. Martim Stock, médico residente em Portugal, é um dos fundadores desta nova força política são-tomense.
O partido surge tendo em conta a análise profunda que nós fizemos. Portanto, isso resulta da nossa insatisfação face às políticas dos governos, excessivos governos que têm gerido o país, e que culmina agora com um perigo iminente que deriva de uma situação, digamos, totalitária face aos acontecimentos dos últimos meses.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E o Oscar Medeiros vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre este novo partido de São Tomé e Príncipe, portanto com uma entrevista maior com o seu fundador. Mas para já, e antes do Álvaro Lugero de Andrade entrar aqui em serviço com a segunda meia hora da nossa programação, vamos começar, ou vamos ficar, com a música dos Versáteis, de Suzy.
Jesus, the mouse, 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 the mou
Esta é a Voz da América transmitir em português a partir de Washington. Hoje é dia 23 de julho, ao microfone Álvaro Ludgel Andrade. Títulos de atualidade, o presidente americano alerta o Irão para não se meter com os Estados Unidos porque pagará caro. Ataque do Al-Shabaab na Somália deixa pelo menos 12 mortos, segundo o governo, mas o grupo islâmico fala em 27. Polícia do Canadá investiga motivos que levaram o homem a matar 2 pessoas e ferir dezenas num bairro de Toronto. Nesta emissão abordaremos ainda o aumento do tráfico de droga na Ampula, na Guiné-Bissau, mulheres que querem maior presença nos órgãos de decisão, ao novo partido em São Tomé e Príncipe, e em Angola, especialistas alertam para ameaças de extinção de várias espécies, entre elas a palanca negra gigante. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump avisa o Irão para não se meter com o país e ainda falaremos das eleições no Zimbábue. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página voaportugues.com. Também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram com VOA Português. E no WhatsApp, o nosso número para qualquer contacto é, anota aí, mais 908-652-4584. Ao microfone, a partir de agora, o Álvaro de Gerandrade, na produção, Mariano Bartolomeu. Três horas e 31 minutos aqui em Washington. Vamos às notícias aqui com João Santa Rita e começamos aqui em casa.
O presidente americano Donald Trump advertiu hoje o líder iraniano Hassan Rouhani para, citamos, não voltar nunca mais a ameaçar os Estados Unidos se não quiser sofrer consequências históricas. No Twitter, Trump escreveu, e citamos, nunca mais volta a ameaçar os Estados Unidos ou sofrerá consequências como as que poucos sofreram antes na história, disse ele. O presidente americano respondia assim ao discurso de Rouhani, que recomendou a Washington não brincar com o fogo. Na ocasião, o presidente iraniano disse para Trump, e citamos, não puxar os bigodes do tigre, garantindo que um conflito com o Irão seria a mãe de todas as guerras.
A polícia canadiana está a tentar determinar as razões que levaram um homem de 29 anos de idade a abrir fogo num bairro de Toronto, matando 2 pessoas e ferindo dezenas de outras. Uma jovem está em estado crítico. As autoridades ainda não revelaram a identidade do atacante, que foi encontrado morto numa rua próxima ao local do ataque após um tiroteio com a polícia. As autoridades disseram que o homem disparou sobre um grupo de pessoas numa rua desconhecida, conhecida, aliás, pelos seus cafés e restaurantes. Agentes da polícia confrontaram o atacante, seguindo-se uma troca de tiros, e ele foi encontrado morto.
Pelo menos 12 pessoas foram mortas na madrugada de hoje num ataque de combatentes do grupo radical islâmico Al-Shabaab contra uma base militar na região baixa de Juba, na Somália. Mukhtar Abdi Mohamed, comandante da unidade das forças somalis em Sanguni, disse à Voz da América que de 80 a 100 militantes atacaram a base de Sanguni, localizada a cerca de 50 km a norte da cidade portuária de Kismayo, provocando um tiroteio feroz. Mohamed descreveu que 4 soldados somalis e pelo menos 8 dos atacantes foram mortos. O grupo Al-Shabaab disse ter morto 27 militares.
5 pessoas, sendo 4 civis e 1 miliciano, foram mortas no leste da República Democrática do Congo, nas vésperas de uma fase decisiva do processo eleitoral do país. No estado de Beni, a Força de Defesa Aliada Ugandesa é acusada de matar 4 pessoas em Mavivi, onde se localiza o aeroporto, disse o administrador do território de Beni, Donat Kibwana. Mais 2 civis estão desaparecidos. Após confirmar as mortes, o porta-voz do exército na região, o capitão Mak Hazukai, disse à imprensa que as operações contra a ADF, a Força de Defesa Aliada Ugandesa, ainda continuam. Numa ofensiva do exército no território vizinho de Lubero, o miliciano do grupo rebelde Maimai Mazembe foi morto e a sede do local da organização destruída, de acordo com a polícia.
A Síria criticou como uma operação criminosa a evacuação levada a cabo por Israel de centenas de voluntários sírios dos chamados capacetes brancos. Os capacetes brancos, fundados em 2013, levam a cabo operações de salvamento em zonas afetadas por bombardeamentos. A Agência Oficial de Notícias Síria disse que a operação israelita revelou a verdadeira natureza dos capacetes brancos, também conhecidos como Defesa Civil Síria, e o papel de Israel e outras nações em apoio a grupos terroristas. Desde o começo da Guerra Civil, que o governo sírio tem acusado os capacetes brancos de trabalharem como combatentes rebeldes. Israel disse que levou a cabo a evacuação dos voluntários devido a uma ameaça às suas vidas, o que, segundo disse, constituiu um gesto humanitário excepcional. Os membros daquela organização foram transportados para a Jordânia através de Israel, que disse ter atuado a pedido dos Estados Unidos, Canadá
e países europeus. São 13 horas e 35 minutos aqui na capital americana. Continuamos na Voz da América nesta segunda-feira, 23 de julho, um dia de chuva aqui em Washington. Vamos agora dar uma volta pelos países de língua portuguesa e também do mundo. Em Moçambique, a polícia de Nampula, na província central, deteve um traficante de drogas na posse de 8 sacos de 25 quilos cada de cannabis sativa, a suruma, como é vulgarmente chamada, em Moçambique, estava junta de sacos de milho num transporte público que fazia o trajeto entre Niassa e Nampula, para, segundo as autoridades, distrair a atenção dos agentes. Embora vários estratos sociais defendam o consumo do suruma, da suruma para fins medicinais em Moçambique, o uso é proibido. Nampula começa a ter um importante corredor de tráfico de drogas que preocupa as autoridades, como nos explica Adina Sorrelli.
Jovens e combatentes são os principais clientes do traficante detido pela polícia, cuja droga custa por saco 7.500 meticais, pouco mais de $150. O traficante, de 50 anos de idade, diz que se dedica à atividade devido à pobreza. Ele adianta ainda que o negócio é rentável e é onde encontra o sustento para os 7 filhos.
Estou aqui através de suruma. Foi pego com a suruma quando vinha de Quamba, no controle, na Tiquiri.
De quem é a suruma?
Pertence. Devo no Niança, a destino não pula. Compro com pessoas.
Igual a finalidade?
Vender. Eles é que vêm à minha casa. Um embrulho assim, costumo lhe vender por 7 mil. Bem, é rentável.
Mas sabe que no país a legislação proíbe a venda?
Sim.
E por que é que fazia isso?
Pobreza,
este caso não é isolado. A província de Nampula tornou-se nos últimos tempos um corredor de tráfico de drogas, uma situação que preocupa as autoridades governamentais, que num recente relatório sobre tráfico e consumo de drogas, revelou que há 79 cidadãos, entre eles 3 estrangeiros, que respondem criminalmente pelo tráfico de drogas. Para além da cannabis sativa, o madraxe e a heroína são as drogas apreendidas nos últimos 3 anos. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualehe.
Obrigado, Adina Sualehe. E com essa reportagem sobre o tráfico de droga em Moçambique, enquanto na Guiné-Bissau, o recenseamento eleitoral realiza 23 de agosto, de 23 de agosto a 23 de setembro, anunciou hoje em comunicado a ministra da Administração Territorial, enviado à imprensa. A decisão foi tomada pelo Conselho de Ministros, que ainda inclui no processo o registro biométrico de novos eleitores e a atribuição de cartões laminados. As eleições legislativas estão marcadas para 18 de novembro e acredita-se que poderão ser registados cerca de 1 milhão de eleitores. Entretanto, as mulheres não estão contentes com o seu peso na política e nos lugares de decisões. Para inverter a situação, um grupo de mulheres entregou na semana passada no Parlamento um documento que fixa em 40% a quota para a participação feminina nas esferas de decisão. O debate começou hoje.
As mulheres guineenses consideram-se indispensáveis nas esferas de tomadas de decisões e para isso exigem uma presença significativa nos fóruns políticos, enquanto espaços onde são definidas e assumidas as linhas mestras de governação. E para sustentar esta intenção, a plataforma das mulheres guineenses vai, durante a presente sessão parlamentar, acompanhar e esperar que os deputados aprovem 40% de cotas das suas participações nos espaços de decisões. Aissa Tunjai, vice-presidente da Plataforma das Mulheres da Guiné-Bissau, defende a inversão da atual pirâmide no que tange à cedência da oportunidade às mulheres.
No universo de 102 deputados, nós temos representadas só 14 mulheres. Estas 14 mulheres, 13 são do PAGC e uma única é do partido PRS. Nisto, nós continuamos a fazer o trabalho, porque fizemos trabalho antes das eleições e continuamos a fazer depois das eleições.
Por sua vez, Júlia Fato e diretora-geral da Voz da Paz, uma entidade não-governamental que se dedica à promoção do diálogo, falou da essência do projeto de lei.
O objetivo é criar o equilíbrio social, porque nós sabemos que com a exclusão sistemática da mulher,
temos um perigo à nossa paz social. Porque uma sociedade, para construir uma sociedade pacífica, tem que ser uma sociedade inclusiva, onde a opinião de todas as pessoas podem contar, podem ser importante. E a opinião da mulher é muito importante, porque também a mulher tem uma certa visão da sociedade que é diferente, é particular. Então, esta visão de sociedade só pode ser bem explorada, bem aproveitada, se as mulheres têm a oportunidade de intervir, de também tomar decisões ou estar presente nos lugares de tomar a decisão do país.
Mulheres guineenses mantêm foco na luta pela igualdade do género. O anteprojeto Lei de Cota das Mulheres remonta ao ano 2015 e, para os seus adeptos, não visa criar privilégios para as mulheres guineenses, mas sim corrigir os efeitos da violação material do princípio da igualdade consagrado na Constituição da República. Fim de citação. Lássima Kassamá, Voz América em Bissau.
Quem também vai a voto são os eleitores em São Tomé e Príncipe. No próximo dia 7 de outubro vão eleger deputados, um novo governo, mas também o governador da Ilha do Príncipe. Há 3 meses das eleições, o novo partido foi legalizado, chamado a Força do Povo STP. A nova formação política quer ganhar as eleições e mudar a política que tem sido feita em mais de 40 anos de independência no país, como nos conta o Oscar Medeiros.
O partido, a Força do Povo, tem raízes na diáspora e vai concorrer às próximas eleições legislativas de 7 de outubro em São Tomé e Príncipe. Martim Stock, médico residente em Portugal, é um dos fundadores desta nova força política santomense.
O partido surge tendo em conta a análise profunda que nós fizemos. Portanto, isso resulta da nossa insatisfação face às políticas dos governos, sucessivos governos que têm gerido o país, e que culmina agora com um perigo iminente que deriva de uma situação, digamos, totalitária face aos acontecimentos dos últimos meses. Eu estive em São Tomé, presenciei pessoalmente no Palácio dos Congressos a carga policial e a invasão do Parlamento, coisa nunca vista no país. Isso chamou-nos a atenção e chamou-nos a nossa consciência que devíamos fazer alguma coisa para alterar o estado de coisas no país. E não só, bem como todo um conjunto de problemas socioeconómicos com que o país depara neste momento.
A Força do Povo pretende assumir a governação de São Tomé e Príncipe para alterar a situação socioeconómica e política do país. Educação, saúde, agricultura e justiça estão entre as principais apostas do partido para dinamizar a economia de São Tomé e Príncipe.
Então, o país tem que começar a criar sua própria riqueza e não depender essencialmente da ajuda externa. Eu acho que os São Tomé têm capacidade, têm inteligência suficiente e com uma boa organização, uma boa disciplina de trabalho, nós podemos criar a nossa própria economia. Portanto, nós achamos que Cabo Verde, que é um país muito mais pobre que nós, portanto, criou essas condições e nós também estamos em condições de criar essa situação. Portanto, não desprezando um setor que nós achamos também que é bastante importante, que é o setor das pescas. Depois vem o turismo e as infraestruturas. Estes são os pilares essenciais da nossa visão estratégica para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.
São Tomé e Príncipe conta com mais um partido político para disputar as próximas eleições legislativas. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E quando são 3 horas e 43 minutos aqui na capital americana, vamos mudar de tema, vamos mudar de país, vamos até Angola, onde várias espécies animais estão em risco de desaparecerem, incluindo o símbolo do país, a palanca negra gigante, devido à caça furtiva. Ambientalistas fazem notar dificuldades na gestão de recursos e a fraca legislação e defendem medidas mais enérgicas para se acabar com a caça furtiva, como nos conta desde Luanda o Manuel José.
30 espécies da fauna angolana correm riscos sérios de desaparecerem se não se colocar fim à caça furtiva praticada em Angola, denuncia o ex-responsável do Ministério do Ambiente. O ambientalista Vladimir Russo defende medidas mais enérgicas contra os caçadores furtivos. José Silva, outro ambientalista, concorda, mas considera questões de impunidade como estando na base da continuidade da caça furtiva em Angola. José Silva diz que anteriormente haviam cotadas de caça, onde os caçadores podiam praticar a atividade dentro da legalidade, só que estes locais deixaram de existir e hoje caça-se em qualquer local, incluindo em reservas e parques de proteção animal.
Há um fator desproporcional, ou seja, os caçadores têm meios, têm equipamentos que os fiscais não têm. Às vezes eles estão em vantagem do ponto de vista do número de caçadores furtivos e do ponto de vista dos equipamentos que utilizam, né? Caçadores que usavam usavam motos de quatro rodas, que usavam armas modernas. Enquanto nós tínhamos dois ou três fiscais que têm que andar a pé, que não têm meios, que há um déficit também de fiscais.
A questão da impunidade é outro problema para o combate à caça ilegal.
Há pessoas que praticam caça há anos, as pessoas estão bem identificadas também. Aqui a questão da impunidade também podemos transportá-la para essa questão da caça furtiva.
E isto, segundo o especialista, provoca danos sérios à fauna angolana. Este mês mesmo foi divulgado a primeira lista vermelha de Angola, uma espécie de livro onde constam as espécies em extinção, os que estão em perigo de desaparecer e outras espécies em extinção já. É o caso da palanca negra gigante, por exemplo.
Neste momento, Angola tem 13 espécies que já estão extintas. São o pinguim, a chita castanha, o rinoceronte. E isso por vários motivos, questões naturais, a destruição do habitat, a caça. Há várias, mais de 30, que estão em risco de extinção. Por exemplo, a palanca negra gigante. Gostamos de falar com muito orgulho da nossa palanca negra, mas o estado dela atual não nos dá tanto orgulho. Nos dá preocupação porque ela está ainda em risco de extinção.
Bernardo de Castro, outro especialista, o mestre em adaptação às alterações climáticas, entende que o problema está na ineficácia das instituições em lidar com o assunto.
Onde o chefe põe mão e são pessoas que tanto com o poder financeiro, poder militar ou político. Para essas pessoas, a lei de nada serve. São essas pessoas que, ainda que exista legislação, estão impunes face a essa situação. Há grupos organizados onde entram chefes e todas essas pessoas. Por isso mesmo é que aqui a instituição não é muito além. É a instituição.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Continua a acompanhar a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump advertiu hoje o líder iraniano Hassan Rouhani para não voltar nunca mais a ameaçar os Estados Unidos se não quiser sofrer consequências históricas. No Twitter, o presidente americano respondia assim ao discurso de Rouhani, que recomendou a Washington para não brincar com fogo. Na ocasião, o presidente iraniano disse para Trump, e citamos, não puxar os bigodes do tigre, fim de citação, e garantiu que um conflito com o seu país seria a mãe de todas as guerras. Ontem, na biblioteca presidencial Ronald Reagan, ao falar para uma plateia repleta de americanos e iranianos, o secretário de Estado Mike Pompeo disse que o governo Trump não vai ficar em silêncio contra o que chamou de inúmeros crimes e abusos do governo iraniano. Isso inclui cleptocracia, com Pompeo a dizer que os que estão no topo desperdiçaram a riqueza do povo em terrorismo e roubo e em um zelo superior para espalhar a Revolução Islâmica a outras nações.
We have an obligation to put maximum pressure on the regime's ability to generate and move money.
Temos a obrigação de exercer a pressão máxima sobre a capacidade do regime de gerar e movimentar dinheiro, e vamos fazê-lo. No centro dessa campanha está a imposição de sanções aos setores bancários e de energia no Irão. Como explicamos nas últimas semanas, o nosso foco é trabalhar com países importadores de petróleo bruto iraniano para reduzir a zero as importações do petróleo do país até 4 de novembro, disse Mike Pompeo. O secretário de Estado anunciou que a Voz da América também está a aumentar as suas emissões para o Irão.
Right now, our U.S. Broadcasting Board of Governors is taking new steps to help Iranians get around internet censorship as well.
Vai ser lançado um novo canal de televisão em língua farsi, mas também há serviços nos formatos de rádio e redes sociais. Assim, os iranianos comuns dentro do Irão e em todo o mundo podem saber que os Estados Unidos estão com eles, concluiu Pompeo. O secretário de Estado reiterou que o objetivo dos Estados Unidos é ver os iranianos dentro do seu país a viverem da mesma forma, com liberdade e oportunidades, que os iranianos aqui, nos Estados Unidos. Continua a acompanhar a Voz da América, transmitir desde Washington em português. O presidente chinês realiza sua quarta visita a países africanos. Desta vez, marca presença no Senegal, Ruanda, África do Sul e Maurícias. Xi Jinping aposta no mercado que cresce, como nos diz o colega Vitor Bitti numa reportagem apresentada pelo Paulo Oliveira.
Na próxima quarta-feira, o presidente Xi Jinping participa numa cimeira de BRIC, em Joanesburgo, um grupo que inclui, para além da China, o Brasil, a Rússia, a Índia e a África do Sul. A China tornou-se o maior parceiro comercial do continente africano. Segundo o Centro de Pesquisa China-África da Universidade Johns Hopkins, Pequim e as represas contratantes emprestaram mais de 94 bilhões a governos africanos e empresas estatais desde o ano 2000 até 2015. A única base militar chinesa encontra-se em Djibouti, no Corno de África. David Chin é um diplomata americano e professor de adjunto de estudos internacionais da Universidade de George Washington. Indicou ao Vitor Bitti que o envolvimento da China em África aumentou durante este século.
The trading ties, the Chinese foreign direct investment, Chinese security interests in Africa have grown phenomenally.
O embaixador David Chin refere que a maioria das atividades da China em África são benignas, embora o seu envolvimento em segurança seja algo para prestar atenção. Xi Jinping visitou já no decurso desta viagem os Emirados Árabes Unidos, o que o embaixador Xin diz significar um interesse crescente da China no comércio e no investimento, bem como um aumento de influência em todas as regiões do mundo.
E continuamos em África, agora no Zimbábue, a Comissão Eleitoral indicou nesta segunda-feira que será contabilizada a totalidade dos votos no sufrágio do 30 do corrente mês e a contagem será secreta. As eleições anteriores no Zimbábue foram marcadas por acusações de viciação a favor do ZANU-PF, o partido do poder desde a independência em 1980. Sebastian Mofo está em Harare e aborda este tema aqui apresentado outra vez pelo Paulo Oliveira.
O vice-presidente da Comissão Eleitoral do Zimbábue, Emmanuel Mangade, falou aos jornalistas, diplomatas e observadores como parte da campanha de credibilidade. Assegura esta audiência que o segredo de voto não será comprometido, disse ele. A minha opinião é que a questão do segredo de voto não é negociável. Este é um compromisso que deu à comunidade internacional e que deu à totalidade da população do Zimbábue. A promessa foi feita na altura em que o principal partido da oposição, o Movimento para a Mudança Democrática, indicava que ia iniciar amanhã, terça-feira, manifestações no caso a Comissão Eleitoral não corresponder às exigências feitas pelo movimento para assegurar a contagem de todos os votos. A oposição tem processado várias vezes a Comissão, com o MDC a acentuar que o corpo eleitoral está a tentar viciar o voto a favor da ZANU-PF, tal como alegadamente foi feito durante o regime do antigo presidente Robert Mugabe. O MDC e a Comissão devem reunir para debater o boletim de voto que a oposição afirma ter sido desenhado para dar vantagem ao presidente Emmanuel Mnangagwa. O MDC procura igualmente anular os votos de polícias que foram forçados a fazê-lo perante os seus superiores. A oposição já se dirigiu ao Tribunal Constitucional com reclamações sobre o mesmo assunto e para que a instituição eleitoral publique as listas de eleitores que vão ser usadas. A oposição deseja poder avaliar de fraude que diz ter ocorrido durante os 37 anos de regime de Mugabe. Mnangagwa, que sucedeu a Mugabe, sublinhou a semana passada que o sufrágio será livre, honesto, credível e transparente e desafiou a oposição a registro aos tribunais se duvida do profissionalismo da Comissão Eleitoral.
Em tempo de ressaca do Mundial e de férias, de defeso, mas sempre a desporto. Aqui o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar hoje ainda com o futebol. Começam-se a dar os preparativos para a época na Europa. Hoje houve sorteio para a terceira pré-qualificação da Liga dos Campeões. E o Benfica vai ter pela frente o Fenerbahçe da Turquia. Sem dúvida o jogo que mais atenção chama nesta terceira pré-eliminatória. Já houve duas, é verdade. Mas Benfica só entra agora nesta terceira pré-eliminatória se passar ainda mais jogos antes de poder entrar na fase de grupos, onde estão os grandes à espera. Tem bons jogadores o Fenerbahçe, como o espanhol Soldato, francês Valbuena e outros. Primeira mão será a 7 ou 8 de agosto, segunda mão a 14 do mesmo mês. Entretanto, há ainda ressaca Babalaz do Mundial. O meio-campista alemão Özil disse que não joga mais pela seleção. Özil, que é de descendência turca, disse que quando a equipa ganha, ele é considerado alemão, mas quando perde, é imigrante. Antes do Mundial, Özil causou grande controvérsia por ter aparecido numa foto com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que estava então a fazer campanha política para as eleições na Turquia. Esta foto provocou enorme celeuma na Alemanha. Entretanto, o presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, onde Özil jogou, disse que ainda bem, Özil disse ele há anos que não joga nada. Até usou uma palavra mais forte do que isso. Özil fez parte da geração de ouro da Alemanha, que venceu o Campeonato Europeu de Sub-21, depois fez parte da seleção alemã que ficou em terceiro lugar no campeonato de 2010 na Alemanha e venceu, claro está, o Mundial de 2014. Esteve também na seleção deste ano, que foi eliminada na fase de grupos, jogou 92 vezes pela seleção da Alemanha, por quem marcou 23 golos. É a altura de dizer ao Wiedersehen, Azul. Vamos agora para o automobilismo. Lewis Hamilton, da Mercedes-Benz, venceu o Grande Prémio da Alemanha à frente do seu colega de equipa da Finlândia, Valtteri Bottas. Por outro lado, outro finlandês, Kimi Räikkönen, da Ferrari, ficou em terceiro lugar. Na classificação do Mundial, Hamilton comanda, seguido do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, e do finlandês Räikkönen, que, como já dissemos, é também da Ferrari. Por construtores, Mercedes está em primeiro, seguido da Ferrari e depois da Red Bull Racing, que usa motores da Renault. O próximo grande prémio é na Hungria.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Horas e 56 minutos aqui na capital americana. Vamos ver então algumas manchetes nos jornais americanos desta segunda-feira. O Washington Post, logo na capa de manhã, escrevia que cimeira de Helsínquia com Vladimir Putin não teve efeitos positivos na popularidade de Donald Trump, que continua a cair nas sondagens. Entretanto, mais tarde, na televisão das notícias, Trump alerta Irão para consequências que nunca viu caso continuar a atacar os Estados Unidos, segundo um Twitter divulgado pelo próprio Presidente da República. Por sua vez, o New York Times escreve que legisladores republicanos querem derrubar uma lei que protege espécies em risco em vigor há 45 anos. A Casa Branca, legisladores e também a indústria querem fazer cair esta lei que protege espécies em risco. Segundo esses legisladores, essa lei impede o desenvolvimento das populações. E o USA Today traz outro tema diferente para a capa. Uma ONG de Nova Iorque que recebe crianças imigrantes e que também até as recebe nos barcos. São notícias que marcam esta segunda-feira alguns jornais aqui nos Estados Unidos. Entretanto, vamos até ao Brasil e, quando estamos a terminar esta segunda meia hora, aliás, lembrando que na última meia hora do programa, Paulo Oliveira estará aqui com mais notícias, também economia, e trará também, através da Mayra de La Salette e Ana Guedes, o Top 10, as 10 músicas mais ouvidas nos Estados Unidos na semana passada. Mas eu dizia que regressa uma notícia que também está a fazer manchetes no Brasil, a apresentação da candidatura do chamado Trump brasileiro, conotado com extrema-direita pelos seus comentários racistas, machistas e homofóbicos. Bolsonaro é, desde domingo, candidato oficial à presidência do Brasil. Ele surge em segundo lugar nas sondagens, atrás de Lula da Silva. O polémico deputado federal, Jair Bolsonaro, de 103 anos, oficializou a sua candidatura às eleições presidenciais marcadas para outubro. Ele é candidato pelo Partido Social Liberal e apresentou a sua candidatura perante uma plateia de cerca de 3 mil pessoas no auditório no Rio de Janeiro. Ele é conotado com extrema-direita, aparece no segundo lugar, mas deixou de crescer nas sondagens, de onde não passa de 20% até a sondagem do mês passado. Quando caminhamos mesmo para o final desta primeira hora, vamos então recapitular os títulos que estamos a desenvolver presidente americano adverte líder iraniano para não voltar nunca mais a ameaçar os Estados Unidos. Polícia canadiana tenta determinar as razões que levaram um homem de 29 anos de idade a abrir fogo num bairro de Toronto, matando duas pessoas e ferindo dezenas de outras, uma terceira em estado grave. 12 pessoas mortas na madrugada de hoje num ataque do grupo radical islâmico Al-Shabaab na Somália. 5 pessoas foram mortas na República Democrática do Congo devido à violência eleitoral. E assim fechamos esta primeira meia hora. Dentro de 15 segundos estará o Paulo de Oliveira. Continuo com a Voz da América.
Emissão da Voz da América em português. Ouvintes, transmitimos em das curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora o céu estava encoberto. A temperatura era de 28 graus Celsius. A partir de agora, o microfone de Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Temas do dia. A polícia canadiana tenta encontrar explicação para ataque num bairro de Toronto. A Síria considera de crime a evacuação de voluntários por parte de Israel. 23 de julho de 2018, segunda-feira, estaremos com os temas do Top 10, Rodrigo Notícias e Editorial da Voz da América. O maior partido da oposição angolana, a UNITA, voltou a criticar as propostas de eleições autárquicas apresentadas pelo partido no poder, o MPLA. A UNITA considera que as propostas visam subverter o princípio instrumental do gradualismo para permitir ao MPLA governar a maior parte do território das autarquias do povo sem se submeter à eleição popular. Para além disso, a UNITA afirma que o MPLA quer utilizar sozinho grande parte dos recursos públicos das autarquias durante muitos anos. Detalhes com Venâncio Rodrigues.
No comunicado do seu comitê permanente enviado à Voz da América, o principal partido da oposição destaca as recentes sugestões dos bispos da Igreja Católica que podem orientar os poderes públicos na construção dos consensos necessários para se implementar as autarquias locais em todo o país em 2020, sem discriminações e com recursos existentes. A direção da UNITA diz que vai instruir o seu grupo parlamentar para aperfeiçoar a legislação proposta e neutralizar o que chamou de armadilhas já identificadas nas propostas do Executivo. Para este partido, as propostas do governo pretendem dividir as pessoas em angolanos de primeira, angolanos de segunda e angolanos de terceira. A deputada da Assembleia Nacional, Mariela Weber, pela UNITA, disse à Voz da América que o governo tenciona transferir para as administrações municipais as atribuições e recursos que a Constituição destina para as autarquias locais do povo.
Conseguimos verificar que efetivamente há essa intenção. Por um lado, as administrações municipais vão receber 10% das riquezas provenientes, por exemplo, do petróleo, dos diamantes, fica no município, mas só enquanto for a administração municipal. Para as autarquias locais não há essa possibilidade. Ora, o Executivo está a tentar dizer que prefere atribuir esse valor às administrações municipais onde só existem, onde o MPLA está sozinho, do que atribuir isso aos representantes do povo eleitos em eleições autárquicas. Ou seja, não estamos à espera de uma proposta de lei que viesse efetivamente fazer a institucionalização das autarquias locais. São criadas X autarquias locais para que efetivamente seja, do ponto de vista técnico, uma lei de institucionalização das autarquias locais. Deve-se, de facto, criar as autarquias locais. Essa proposta de lei não cria as autarquias locais.
Benácio Rodrigues, Voz América, Luanda.
Espaço para a Economia, desde Washington, com Walter Luzer Andrade.
Começamos a nossa habitual revista económica em Moçambique, onde arranca em setembro a construção da plataforma flutuante que vai servir de base para a extração e liquefação de gás natural na bacia do Rovuma. Para a primeira fase, que está prevista para terminar em 2021, espera-se extrair e processar 5 bilhões de pés cúbicos de gás natural. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, autorizou um crédito adicional de mais de 80 milhões de dólares para obras em 4 províncias do leste do país, de acordo com um decreto presidencial. O documento justifica a decisão com a necessidade de suportar as despesas relacionadas com a conclusão de projetos no Programa Anual de Investimentos Públicos dos governos das províncias do Quando-Cubango, Moxico, Lunda Norte e Lunda Sul. Ainda em Angola, a Sonangol pretende vender ativos e participações que detém em vários blocos petrolíferos para poder investir e concentrar-se na atividade principal de pesquisa, exploração e produção de hidrocarbonetos, informou a petrolífera angolana em comunicado. A Sonangol afirma estar fortemente empenhada na consolidação das premissas que deverão sustentar todo o processo de regeneração pretendido para a petrolífera nacional. Algumas das ações em curso passam pela venda total ou parcial de interesses participativos que a empresa detém em blocos petrolíferos, bem como de outros ativos, para alavancar novas iniciativas na busca de ganhos de eficiência e aumento da rentabilidade dos seus ativos. Em Cabo Verde, os preços dos produtos importados aumentaram 1,4% em junho de 2018, valor inferior em 0,5 ponto percentual face ao registado no mês anterior. No mesmo período, também as exportações sofreram um acréscimo na ordem de 1,1% face ao mês de maio. No Brasil, 13,3% dos brasileiros queimaram reservas financeiras para pagar as contas do dia-a-dia durante o mês de junho, indicou um inquérito do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Embora a parcela de brasileiros que usa recursos guardados já tenha sido maior, sobretudo quando a crise económica esteve mais intensa, os últimos meses têm mostrado uma resistência à queda do indicador e até mesmo uma leve diminuição da situação. No trimestre encerrado em maio, a taxa de desemprego, no entanto, ficou em 12,7%. Finalmente, o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em setembro, abriu hoje em baixo no mercado de futuros de Londres, a valer 72,96 dólares, menos 0,15% do que no fecho da sessão anterior, na sexta-feira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos, passam aqui as notícias do showbiz também. Convosco, Ana Guedes e o DJ UPS, Dan Brown. A Chance the Rapper anunciou na sua nova música, I Might Need Security, que comprou um site de notícias e lifestyle na sua terra natal, Chicago. O site chama-se Chicawist e dedica-se às notícias locais, gastronomia, estilo de vida e cultura. Nos versos da música, ele explica por alto que comprou o site para tirar os racistas do negócio. Enquanto não temos a nova música da Chance the Rapper, vamos continuar com No Problem. This my blessing, this my passion, school of hard knocks,
I took night classes. You don't want no problem when you're problem with me. Yeah. You don't want no problem when you're problem with me.
A música que está em décimo lugar é do rapper que foi morto em junho à porta de um concessionário de carros. Estamos a falar de Triple X Tentação, a música é 7. Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com e a Voa está também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Uma reentrada esta semana é Psycho de Post Malone, com participação de Ty Dolla Sign, que aparece em nono lugar.
She wanna have my baby. Sippy on the banky. Chain so stanky. You should see the whip. Promise I could take your dollar. Riding in the old school Chevy. It's a drop top. Bullin' with a thot thot. She gon' give me top top. Just one switch. I can make that drop. Hey! Take you to the smoke shop. We gon' get high. We gon' hit Rodeo. Dollar Valentino. We gon' hit Pico. Take you.
O oitavo lugar é de No Tears Left to Cry, música da cantora Ariana Grande, feita em tributo aos ataques de Manchester de maio de 2017. Envia as tuas dicas através do WhatsApp, o número é mais 1908-652-4584. Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voz da América e o nosso endereço é, não esqueçam, www.voaportugues.com. Juice WRLD voltou a aparecer no Top 10, ainda bem, a música Lucid Dreams ficou com o 7º lugar esta semana. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel okay. I know it's all in my head.
Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me.
Segue-nos no Instagram, Twitter e Facebook, basta escrever VOA Português. E Drake fica com o sexto lugar com Gosplant para fazer o clipe desta música. Ele distribuiu mais de $1 milhão em doações sociais. I hold back sometimes I won't, yeah. I feel good sometimes I don't, like, I finesse down Western Road, like, next. Might go down to G-O-D, yeah, when, I go hard on Southside G, yeah, like, I make sure that Northside E, and still, bad things, it's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Segue-nos no Instagram, Twitter e Facebook, basta escrever VOA Português. Em quinto lugar aparece a cantora britânica Ella May, que saiu da 11ª posição na semana passada para a 5ª nesta semana, a melhor posição conquistada pela cantora até agora. Assim que viu a lista, ela foi comemorar com os fãs nas redes sociais, mas mais esta conquista. Fique então com Budapa.
In my feelings, notice they really like me. Can't control my anxiety. Feeling like I'm touching the ceiling. When I'm with you, I can't breathe. Boy, you do something to me.
Estás a ouvir o Top 10 americano da Voz da América. Envia as tuas dicas através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Drake aparece mais uma vez no Top 10 desta semana. Nice for what? Caiu do primeiro lugar para o quarto lugar.
Louisiana, murder on the beat, something for y'all to cut up to, you know, yeah, everybody get your roll on.
E para ver mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voz da América. O endereço, não esquece, www.voaportugues.com. Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Basta escrever VOA Português, tudo junto. Girls Like You, dos Maroon 5, subiu do 5º para o 3º lugar.
Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive, maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one, maybe I'm thinking it's better if you drive.
Too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you meet my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Party, party. Come and rev it up like a Harley, party. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light.
Girls Like You, Maroon 5, também com Cardi B. O segundo lugar é dela, mais nova mamãe, Cardi B, que deu à luz Cultural Kiara na semana passada. Embora tenha dito que vai preservar a imagem do bebê, neste momento Cardi B já compartilhou com os fãs nas redes sociais imagens do berço da filha e disse que não contratou uma babá para cuidar da bebê porque ela quer aprender a ser mãe. A rapper falou ainda que quer aproveitar cada segundo dessa etapa da vida da filha, já que em breve deve voltar ao trabalho. Ela está em segundo lugar no Top 10 americano com I Like It.
I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1 million deals with my pants. Signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. I like proving wrong, I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a star, Molly, bird, go, go. Rory, hop up the stoop, jump in the coop, dip dip on top of the roof, flexing on hard as I can, eating halal, driving a Lamb, so that.
O Top 10 americano da Voz da América toca as mais ouvidas nos Estados Unidos, mas também toca uma música pedida por ti. O primeiro lugar é de Drake, que recentemente lançou o álbum Scorpion, com o qual quebrou recordes mundiais de reprodução de músicas nos serviços de streaming. Só nesta semana, três músicas de Drake aparecem neste Top 10. A música In My Feelings saiu do 6º lugar na semana passada para o top das mais ouvidas desta semana. Desde que foi lançada há 2 semanas, ele aparece no Top 10. Mais ainda, a música ficou tão famosa que inspirou um desafio de dança nas redes sociais entre as celebridades como Will Smith, Ciara, Russell Wilson. Tudo isso ao som de In My Feelings, com que nos despedimos por hoje. Anna Getz e Dan Brown, DJ UPS.
Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And then when you get to the top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you were the one from the jump that confirmed it. Track money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many.
Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, JT. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always.
Two bad bitches and we kissing in a way. Kissing, kissing in a way. Kissing, kissing in a way. I need that black card in the cold to the safe. Cold to the safe. Cold, cold to the safe. I show 'em how the net work. But that net flip and chill. What's your net, net, net worth?
Cause I want you and I need you.
14:23 aqui na cidade de Washington, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 23 de julho de 2018. O presidente americano Donald Trump advertiu o líder iraniano Hassan Rouhani para não voltar mais a ameaçar os Estados Unidos se não quiser sofrer consequências históricas. No Twitter, Trump escreveu, e citamos, nunca mais volta a ameaçar os Estados Unidos ou sofrerá as consequências como as que poucos sofreram antes na história. Fim de citação. O presidente americano respondeu assim ao discurso de Rouhani, que recomendará a Washington não brincar com o fogo. A polícia canadiana está a tentar avaliar as razões que levaram um homem de 29 anos de idade a abrir fogo num bairro de Toronto, matando 2 pessoas e ferindo dezenas de outros. Uma jovem está em contração em estado crítico. As autoridades ainda não revelaram a identidade do atacante, que foi encontrado morto numa rua próxima do local do ataque após um tiroteio com a polícia. A polícia indicou que o homem disparou sobre um grupo de pessoas numa rua conhecida pelos seus cafés e restaurantes.
Agentes da polícia confrontaram o atacante, seguindo-se uma troca de tiros, e o atacante foi encontrado morto. Pelo menos 12 pessoas foram mortas na madrugada num ataque de combatentes do grupo radical islâmico Al-Shabaab contra uma base militar na região baixa de Juba, na Somália. Adib Hamayat, comandante da Unidade de Forças Somálias em Sanguni, disse à Voz da América que 80 a 100 militantes atacaram a base de Sanguni, localizada a cerca de 50 km a norte da cidade portuária de Kismayo, provocando um tiroteio intenso. Mamada acrescentou que 4 soldados somálias e pelo menos 8 dos atacantes foram mortos, mas o grupo Al-Shabaab disse ter morto 27 militares. 5 pessoas, 4 civis e um miliciano, foram mortas no leste da República Democrática do Congo, na véspera de uma fase decisiva do processo eleitoral daquele país. No estado de Beni, a Força de Defesa Aliada Ugandesa é acusada de matar 4 pessoas em Mavivi, onde se localiza, aliás, o aeroporto, disse o administrador do território, Kimbawa. Mais 2 civis estão desaparecidos. Após confirmar as mortes, o porta-voz do Exército da região disse à imprensa que as operações contra a ADF ainda continuam. Numa ofensiva do Exército no território vizinho de Lubero, um miliciano do grupo rebelde Mai Mai foi morto e a sede local da organização destruída, isto de acordo com a polícia. A Síria criticou como operação criminosa a evacuação levada a cabo por Israel de centenas de voluntários sírios chamados capacetes brancos. Os capacetes brancos, fundados em 2013, levam a cabo operações de salvamento em zonas afetadas por bombardeamentos. A agência de Síria disse que a operação israelita revelou a verdadeira natureza dos capacetes brancos. Sexo no editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O México é um íntimo e valioso aliado dos Estados Unidos. Os dois países não partilham apenas uma fronteira de 3.800 quilômetros, como mantêm laços fortes de pessoa a pessoa e cooperam assuntos essenciais, como o comércio, a imigração, o desenvolvimento e a segurança. No dia 1 de julho, o povo mexicano elegeu um novo presidente, Andrés Manuel López Obrador, que vai iniciar o seu mandato no dia 1 de dezembro. Para reafirmar a força e a importância da cooperação entre os dois países, o presidente Donald Trump enviou uma delegação de alto nível à cidade do México, liderada pelo secretário de Estado Mike Pompeo. Pompeo afastou-se com o presidente Peña Nieto, o presidente eleito López Obrador, e responsáveis das duas partes para discutir o relacionamento presente e futuro e a ocupação entre os Estados Unidos e o México. Devemos trabalhar com o presidente eleito López Obrador após a sua posse e vamos continuar a trabalhar com a administração de Peña Nieto no âmbito da nossa ampla e partilhada agenda, afirmou o secretário Pompeo. Isto inclui o nosso relacionamento económico, questões de fronteira e segurança e as prioridades comuns regional e global que os nossos dois países valorizam. Modernizar o acordo de comércio livre norte-americano NAFTA de 24 anos é a principal prioridade, afirmou o secretário Pompeo. Os Estados Unidos vão continuar a trabalhar com o México e o Canadá na atualização do acordo. Estamos todos de acordo que desejamos que a América do Norte permaneça a região mais competitiva economicamente falando. Os Estados Unidos tencionam realizar progressos que melhoram a segurança nos dois lados da nossa fronteira comum. Iremos continuar a trabalhar para fazer frente às organizações criminosas transnacionais que fazem tráfico ilegal de drogas, de armas e de seres humanos através da nossa fronteira, afirmou o secretário Pompeo. Finalmente, os dois países vão continuar a cooperar em assuntos que constituem desafios regionais e globais, bem como a trabalhar no sentido de reduzir a insegurança, a violência e a corrupção em El Salvador, na Guatemala e nas Honduras e ajudar na melhoria da oportunidade económica. Os nossos encontros reafirmam que o México e os Estados Unidos são vizinhos, parceiros e amigos, afirmou o secretário de Estado Pompeo. Vão restar dificuldades, existirão desafios, qualquer relacionamento os tem, mas tem confiança que, se trabalharmos de boa fé, o México e os Estados Unidos podem fazer coisas maravilhosas juntos. Foi um edicional, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em Português de 23 de julho de 2018, segunda-feira, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa, sinceros votos, muito boa noite. Então, amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.